Olá, sou Fabiola Mello e no episódio de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que nós avaliamos na entrevista de um profissional que deseja atuar como marketing de produtos. Vamos conferir? Olá, eu sou Fabiola Mello e você está ouvindo mais um podcast do marketing de produtos. Bom, hoje o tema é basicamente como é uma entrevista de um marketing de produto, algumas perguntas que são feitas, alguns conhecimentos que são checados. É imprescindível que a pessoa tenha tido vivência no ambiente de produtos, seja desenvolvimento, seja engajamento, tenha conhecimento de, principalmente em tecnologia, como ganhar tração, ganhar escala aí na adesão de usuários, enfim. Trazendo aí uma linha lógica do que é possivelmente investigado, a gente pode começar primeiro pelo contexto de desenvolvimento de produto, né? Então, compreender qual que é a linha de raciocínio que o profissional traz desde o momento em que houve uma identificação de uma necessidade de um novo produto ou serviço ou de uma evolução dentro de um atual. Essa estruturação da hipótese, aí de novo, trazendo um contexto de setor de tecnologia, tem uma dinâmica de complementaridade muito grande com o product owner, principalmente porque é ele quem agrega e direciona toda a equipe de desenvolvimento técnico, né, que coda. Então é muito interessante ter essa relação muito próxima. Então, voltando à questão da hipótese, é o Problem Solution Fit. É imprescindível que o profissional traga um olhar de contato com potenciais clientes, com clientes. Como que foi esse processo entre identificar um problema real, uma dor de um usuário, até essa questão de uma estruturação de uma possível solução? Quais foram as etapas que foram percorridas, qual a sua interação com a equipe de desenvolvimento, as identificações, por exemplo, de mercado, de potencial, desse encaixe, foi algo que ele conduziu, uma área interna que providenciava e ele acabava consumindo esses dados? E até por que a gente pergunta muito isso? Então, é muito natural que empresas de um porte grande, médio, grande, já tenham muitas equipes estruturadas. E, em contrapartida, startups, pequenas e médias empresas, é uma atuação muito mais dinâmica, né? Então, você não vai esperar alguém atrás trazer esses números para você. Às vezes, o próprio profissional precisa persistir atrás dessas informações para ter um cenário formado. Outro ponto que a gente vê, ok, então na perspectiva do potencial consumidor, usuário, realmente esse é um problema real e essa hipótese de solução parece endereçar. Então, a etapa seguinte seria a etapa do protótipo, até chegar nesse MVP. MVP, para quem não tem conhecimento, é uma nomenclatura muito utilizada no setor de tecnologia, mais uma vez, que é o Minimal Viable Product. É o produto mínimo viável. E sendo bem assim, pragmática, é o conjunto mínimo de funcionalidades que pode trazer uma intenção de compra aí desses potenciais usuários e clientes. Então, de novo, é investigado com esse profissional qual o processo que ele lidou, de novo, interação com a equipe, quais foram os objetos que ele trouxe aí para reforçar a sua argumentação. Se for uma empresa de uma estrutura vertical, é algo que ele encabeçou essa argumentação, tinha uma hierarquia acima dele que levou isso, qual foi o papel dele, ele levou mais informações ou ele realmente esteve à frente dessa argumentação. Numa estrutura mais horizontal, como que ele agregou a comunidade, como que essa decisão se fortaleceu, se houve um consenso ou foi consentimento para teste, como que isso foi encaminhado. Outra coisa importante também é do protótipo, né? Não vamos nos apegar a protótipo sempre de alta fidelidade, não precisa disso. grande parte das empresas, startups, empresas aí que trabalham com uma perspectiva aí de metodologias ágeis, Lean Startup, enfim, pregam muito a redução de desperdício, você focar muito tempo numa ideia fixa sem ir para o mercado e validar é desperdício de tempo, é desperdício de recurso, é desperdício de dinheiro. Então, assim, como que foi isso? Você conseguiu, o profissional rapidamente conseguiu, junto com essa equipe toda, fechar quais são essas funcionalidades? Foi atrás? Teve um protótipo? Pode ser muitas vezes no papel de pão, gente. A ideia é passar com o usuário, ou com esse perfil potencial. Olha, isso é o seu problema. Então, trazendo aqui a sua jornada, a gente identificou que são esses obstáculos. Então, rapidamente, esse conjunto aqui mínimo de funcionalidades consegue endereçar isso. É isso? Tendo essa visão, é algo que te faz ter essa intenção de compra? Sim ou não? Se não, gente, ajusta. Vamos entender o que que não está colando e vamos fazer esse reforço. Então, voltando, identificou que é um problema real, identificou uma possível expectativa de solução de produto, foi validado e ir para mercado. Então, como que foram de novo essas etapas e avaliações e ações até que o produto se encaixasse nesse mercado? Tem uma prática de mercado aí que, se você atinge 40% da sua base de clientes, de interessados que afirmam que não poderiam viver mais sem a sua solução, seu produto ou serviço, há uma expectativa de que você tenha atingido esse nível aí de product market fit. Então, até chegar lá, quais foram as etapas, quais os critérios utilizados para segmentação do mercado, essa estratégia de abordagem. De novo, falei um pouquinho rapidamente, mas todas as fontes, a todo tempo, você pode consumir informações, sejam externas, exemplo IDC, Gartner, internas, áreas de inteligência de negócio, de mercado. Então, esse profissional foi atrás, o que que ele consumiu, o que que ele trouxe? Como que ele definiu a geração de demanda? Como determinou uma abordagem de inbound marketing, marketing de conteúdo, qual a estratégia que ele trouxe, foi atrás com marketing, trocou uma ideia, trouxe pontos relevantes, endomarketing também, gente, a comunidade interna da empresa precisa saber o que vende. O cliente não tem mais paciência de perder tempo com quem não sabe o que está vendendo. Todo mundo hoje participa da venda. Todo ponto de contato precisa estar respaldado e precisa ter o conhecimento do que o seu produto ou serviço traz de benefícios diferenciais. O marketing de produto em conjunto com UX, User Experience, como que está a questão da persona, né? Foi desenhada, essa persona está alinhada do tom, a jornada. Então, assim, a persona em si, ela tem uma ramificação muito grande, desde mensagem de comunicação, abordagem, enfim. O que que levou, foi levado em consideração para se chegar a elas, atingindo a questão de negócio? Como foi feita a questão depois do lançamento dessa aquisição de clientes? Atingiu a expectativa ou não? O uso e engajamento do produto? Como que foi isso? Outro ponto que eu acabei trazendo mais para cá para dar um maior destaque, a questão da precificação. O que que foi levado em consideração? Seu produto ou serviço consome serviços ou tecnologias externas? Sim. Tem uma exposição cambial? Foi considerado isso? Qual a técnica de precificação escolhida? Foi observado um markup, ou seja, você joga em cima uma margem que a empresa tem uma expectativa aí de atingir? Foi um skimming, ou seja, uma desnatação, foi posicionado o preço num patamar um pouco mais alto e ao longo do tempo foi se fazendo ajuste até entender qual que é essa elasticidade. Como foi o empacotamento da oferta? Foi apenas o produto em si? Foi gerado um combo dentre as outras os outros itens do portfólio? Perguntas também que são bastante exploradas, métricas. Quais métricas são as referências para que esse profissional entenda que atingiu ou superou os objetivos esperados do lançamento de um produto, da inserção dele do mercado, uso e adesão por parte dos clientes? Então, normalmente tem uma grande expectativa de se ouvir custo de aquisição do cliente, se está dentro do previsto, o LTV, qual é o montante que esse cliente deixa ao longo do ciclo de vida dele, percentual de churn, uso, NPS, ou seja, Net Promoter Score, o potencial dele indicar de 0 a 10 a empresa, o produto, enfim, no caso aqui eu estou trazendo para vocês uma perspectiva mais do produto para outras pessoas. A gente sabe que o potencial do boca a boca é uma coisa realmente importante, ainda mais com vários canais que potencializam a voz das pessoas, como redes sociais, blogs, enfim. Então, tem que estar sempre de olho nisso. E agir, não é só coletar o número, gente. Agir, dê trator, chama para um papo, entende, se despe, como você fala, se livre dessa vaidade de não querer saber o que o outro pensa. É ele que mantém o negócio, é ele que, assim que a assinatura, se o seu negócio for um modelo de economia recorrente, ou assim que o ciclo de vida do produto se esgotar, você quer uma recompra, você quer um relacionamento recorrente, sustentável, então age em cima disso. Em relação ao ciclo de vida desse produto, qual a perspectiva que esse profissional traz? A experiência dele é mais com lançamentos, é mais com produtos que já estavam estabelecidos? Qual é esse cenário que ele trabalhava, né? Pesquisa de mercado é algo que já teve experiência, já conduziu? Qual tipo? Como foi a experiência? O que que fez com as observações mapeadas? Devolveu para produto? Reforçou mensagem, comunicação, marketing de conteúdo, o que que foi feito? Outro ponto também que é bastante considerado é um pitch, né? Se esse profissional pudesse resumir em poucas palavras, qual é a grande mensagem desse produto, né? Como que ele fez essa transmissão de mensagem para as outras equipes? Ele tinha uma interação interessante com a área comercial, com marketing, como que funcionava? Havia pontos de retrabalho? Estava clara a atuação dele e das outras equipes? Em relação ainda à força de vendas, tinha uma proximidade, passava atualizações, certificava de que os materiais disponíveis estavam atualizados e apoiavam o comercial na venda? Ou não? Como que era isso? Outras coisas, por exemplo, como o lançamento do produto no mercado, também podem ser exploradas, né? Como que foi estruturado, etapas, se usou formadores de opinião, se usou de repente marketing de afiliação. Enfim, hoje em dia tem muita técnica, muito teste disponível aí para testar em lançamento que podem ser investigadas também. Acredito que basicamente são esses pontos que eu, como marketing de produto, principalmente focada no setor de tecnologia, tento extrair de profissionais que estejam participando de processos seletivos nas empresas em que eu trabalho. Outros pontos comportamentais também são interessantes. Então, avaliações como DISC, MBTI, Big Five, enfim, também são consideradas e podem trazer outros aspectos interessantes aí para complementar essa avaliação. Outra coisa que eu recomendo é, no momento em que estiver se avaliando um profissional com essa atribuição, né, do marketing de produto, é interessante chamar para entrevista profissionais de outras equipes ou até mesmo dentro da equipe de desenvolvimento de produto, para que tragam aí um olhar, uma perspectiva da dinâmica de trabalho, se se alinha, se tenha consciência de como que vai funcionar essa equipe, enfim. Espero que tenha sido uma informação rica para vocês e, de novo, se gostou, dá um curtir, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que ou está fazendo uma movimentação de carreira ou que já está iniciando aí em relação a marketing de produto. Em caso de dúvidas, você já sabe, contato@marketingdeprodutos.com.br e espero vocês no próximo episódio. Obrigada!